Congresso Nacional do Azeite vai debater o futuro do setor em Valpaços na próxima sexta-feira. Memórias de uma Escola é uma recriação de sala de aula do Estado Novo, no tempo da ditadura em Vila Real, até ao final do mês. Um artista trabalhou arte durante 3 meses com os alunos de Macedo de Cavaleiros. Valpaços vai acolher o Congresso Nacional do Azeite na próxima sexta-feira, organizado pelo Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo. Este congresso pretende debater assuntos relevantes para o setor, refere o presidente deste centro, Gonçalo Moraes Tristão.
O azeite neste momento é um produto de excelência de Portugal, portanto Portugal hoje em dia é um player muito importante a nível mundial e portanto o azeite também no nosso país tem muita importância, não só social, mas também económica. E nesse sentido nós de vez em quando fazemos estes eventos, e este ano fazemos em Valpaços, com esse objetivo de juntar as pessoas e falarmos um bocadinho. Este ano temos 3 temas fundamentais, vamos falar do preço do azeite, enfim, que é uma coisa que preocupa o consumidor e também o produtor.
Gonçalo Moraes Tristão considera que Portugal deveria ter uma estratégia para o setor do azeite.
Porque nós, de facto, atingimos um determinado patamar hoje em dia a nível mundial, que não podemos perder. Não deveríamos perder alguns mercados que temos, nomeadamente, que temos consolidados o Brasil, mas não os devíamos perder e devíamos tentar conquistar outros mercados, além de conquistar também outros consumidores, inclusive no território nacional. No todo, eu acho que o Portugal devia ter uma estratégia para o que quer do azeite, o que quer exportar, para onde quer exportar e que consumidores pretende atingir, nomeadamente também no território nacional. Isto porque, hoje em dia, a tendência dos mais novos em geral é de fugirem para outros tipos de alimentação e, portanto, o azeite tem que se preocupar com isso e conseguir entusiasmar também as camadas mais jovens da população.
O 7º Congresso Nacional do Azeite vai realizar-se a 17 de maio, a próxima sexta-feira, no Pavilhão Multiusos de Valpaços. No âmbito das celebrações dos 50 anos do 25 de abril de 1974, a Câmara de Vila Real tem patente até ao final do mês a exposição Memórias de uma Escola. É recriada uma sala de aula do Estado Novo no tempo da ditadura, explica o vice-presidente da Câmara, Alexandre Favaios.
Lembrar todo aquele que foi o processo evolutivo que a escola teve de há 50 anos esta parte. Por um lado, aquilo que foi a mudança em termos de contexto físico, ou seja, aquilo que hoje percebemos, as nossas escolas estão muito melhor apetrechadas, com muito melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem, em claramente o quadro de lousa substituído por quadros interativos, há algumas secretárias ou mesas, portanto, muito pouco confortáveis, estão hoje substituídas por equipamentos absolutamente muito diferenciados face àquilo que nós tínhamos, mas mais importante que a mudança física é relembrar a mudança que a escola teve na sua forma de estar. Aquilo que é a vivência de uma escola laica, a vivência de uma escola democrática, uma vivência de uma escola que acolhe todos, que efetivamente exerce a liberdade nas suas diferentes concepções.
A criação de um museu escolar em Vila Real é uma ambição da autarquia. Durante 3 meses, os alunos de Macedo de Cavaleiros tiveram a presença de um artista residente que trabalhou a arte com eles. A iniciativa aconteceu no âmbito do Plano Nacional das Artes, inserido no Projeto Cultural de Escola, e culminou com 2 espetáculos para apresentação ao público. Da Terra em Diante foi o primeiro a subir ao palco e contou com a participação de alunos do 2º ano do primeiro ciclo, alunos do 3º ciclo e ensino secundário, no qual a tradição oral e musical da região esteve em destaque, refere o artista Diogo Araújo.
Crianças com 7 anos, não é? A Inês Falcão gostou do meu trabalho e quis que eu trouxesse para cá, não necessariamente este espetáculo, mas eu também quis, obviamente, pegar numa ideia de reivindicar e pôr em valor as questões etnográficas através do palco. Foi só tentar adaptá-lo. Portanto, o espetáculo abarca sobretudo temas da tradição oral, mas também tenta ilustrar um bocadinho esta dicotomia que as gentes sentem entre o rural e o urbano e o que é que realmente é bom, não é? Muitas vezes, o que é bom é a cidade, e depois na cidade dizem que o que é bom é o campo. Então também quis ilustrar em cenas muito curtinhas essa dicotomia e que às vezes as coisas não são tão negro e branco, não é? Há muitos matizes cinzentos. E de uma forma muito clara tentar reivindicar a força da tradição oral, das músicas de tradição oral e das danças.
Estas residências artísticas são importantes para os alunos, mas também para a população, sobretudo para perceberem o objetivo deste trabalho, diz a coordenadora intermunicipal do Plano Nacional das Artes, Inês Falcão.
Os macedenses também perceberem o que é que um artista, neste caso o Diogo, na área do teatro do Dama e da oralidade, fez no território, no quilómetro quadrado, que eu acho que isso é muito importante. E no fundo ele foi buscar as raízes daquilo que efetivamente se passa dentro do território para sensibilizar os alunos do segundo ano do primeiro ciclo a interagir com o público, que é importante, e no fundo a desconstruir esta ideia do que é o teatro e que é o drama em si.
O balanço destes 3 meses?
Eu penso que é positivo. Nós vamos fazer esta avaliação juntamente com os professores dos titulares de turma em termos de um questionário.
O projeto foi financiado pelo município de Macedo de Cavaleiros.